Ciência e Tecnologia.
Augusto Pinheiro.
Um carro autônomo que dispensa motorista deve colocar em primeiro lugar a vida dos passageiros ou dos pedestres em caso de um acidente inevitável? Esse dilema foi o ponto de partida de um estudo recente publicado na revista norte-americana Science, que consistiu na aplicação de 6 questionários online sobre o assunto a moradores dos Estados Unidos. A maioria das pessoas respondeu que apenas usaria um carro que privilegiasse a vida dos passageiros. A pesquisa foi realizada em conjunto por psicólogos e cientistas da computação da Escola de Economia de Toulouse, na França, e da Universidade de Oregon e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ambos nos Estados Unidos. Para a advogada brasileira Andrea Martinesco, pesquisadora de veículos autônomos no Instituto VDCOM, em Paris, a questão é complexa.
É um dilema filosófico, todo dilema filosófico não tem fim. Ele pode ser adaptado cada vez a uma questão diferente. Você não pode, no direito penal, aqui na França, nem no Brasil, nem na Alemanha, por exemplo, fazer uma distinção nem a nível de quantitativo, ou seja, 5 vidas contra 2 vidas, e nem a nível qualitativo, mesmo que exista 5 condenados à prisão, há muitos anos de prisão, trabalhando na sua frente, e 2 pessoas do lado, você não pode fazer a diferença qualitativa entre as pessoas.
Andréa, que é servidora licenciada do Ministério Público do Paraná e realiza um doutorado em Direito no Instituto Francês, analisa como a questão deve ser resolvida do ponto de vista legal.
Na hora de desenvolver os algoritmos que vão ser embarcados neste veículo, isso tem que ser discutível a nível da legislação. Quem que faz a legislação? Os nossos eleitos. Então, a partir do momento que a sociedade escolhe os seus representantes que vão fazer a lei, essas pessoas são legitimadas a fazer essa lei. Uma vez que seja tomada a decisão do que fazer nesse sentido, o direito penal não vai poder olhar nem a nível, mas devia ter virado à esquerda e matado só 2 em vez de 5. Isso não pode acontecer. Hoje a jurisprudência impede em diversos países, inclusive na França, no Brasil e na Alemanha.
Porém, nos questionários, as pessoas se mostravam geralmente relutantes em aceitar uma legislação do governo sobre algoritmos de inteligência artificial, mesmo se isso significasse uma maneira de solucionar o dilema. O estudo apresentou ainda diferentes cenários, variando o número de pedestres que poderiam ser salvos e acrescentando pessoas da família às situações de risco. Para Andréa, essa é uma discussão fundamental para o futuro dos carros autônomos.
Porque eles vão ter que fazer parte dos algoritmos, das decisões que vão estar dentro do carro, já embarcados, porque a diferença entre eu e a máquina é só uma. Eu tomo as minhas atitudes como condutora a nível de reflexo. Muitas vezes você age por reflexo, né? Se eu viro à esquerda, viro à direita, o freio. A máquina não. A máquina, ela vai receber, o sistema, ele vai receber muitos dados. Dados dos celulares das pessoas, da infraestrutura, de outros veículos, todos esses dados vão ser analisados. E esses dados em questão de tempo super reduzida. E a máquina, o sistema em si, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser assegurada.
Os carros autônomos voltaram às manchetes com o anúncio da fabricante Tesla de que um motorista morreu em um acidente em um carro semi-autônomo, aquele que necessita a presença de um condutor para tomar o controle do veículo em caso de necessidade. E também pela intenção de se realizar uma consulta pública no Reino Unido para regulamentar o seguro e outras regras para os carros autônomos. Andréa fala das vantagens que trará esse tipo de veículo.
Estudos que nós temos hoje em dia demonstram que 93% dos acidentes de trânsito estão ligados ao motorista e ao seu meio ambiente. Isso significa o quê? Motorista cansado, estressado, sob medicamento, influência de álcool, que perde a atenção ao seu ambiente, pode causar acidentes. A ideia principal é que, retirando essa pessoa de dentro do veículo, delegando isso a sistemas de informática, esse número de acidentes deva diminuir. Outros benefícios são que esses veículos, eles são, na grande maioria deles, 100% elétricos, então, um tipo de veículo desenvolvido com relação à proteção de meio ambiente. Terceira parte que nós temos é uma inclusão social de pessoas de mais idade ou de pessoas com deficiência física que podem também se deslocar mais facilmente.
Atualmente, os carros 100% autônomos continuam a ser aprimorados por empresas e institutos de tecnologia e não são comercializados em nenhum país.